nosso bichinho já começou a desmascarar. Aquela é uma pessoa de má fama, eu não vou andar com ela. Mas se eu andar com ela, é que eu vou estar do lado de Jesus, porque Jesus está do lado dela. Sabe, vocês movem mundos para laçar mestres, e o seu mestre é aquele de má fama que está no chão. É ele que pode lhe dar o campo de trabalho para você conseguir se realizar. Mas você foge daquele. Tem até na terra de vocês o ditado: diz-me com quem anda que eu te direi quem és. Se eu ando com um viciado, eu estou andando com Jesus, porque Jesus está do lado do viciado. Se eu vou atrás de um mestre, de um guru, é fuzil de Jesus, porque cheiros é santo, o bichinho já é de Jesus. Então, isso é para primeiro nós começar a falar de criticar aqueles que vivem no bar, aqueles que jogam, aqueles que se entregam no sulha. Porque o ambiente aonde eles vão está carregado por Jesus Cristo. Ah, Joaquim, aí você falou uma besteira imensa. Nós lemos na literatura que num bar ficam os espíritos que gostam da cerveja, que querem aquilo e que chamam a companhia, os obsessores. Não lê isso? E agora o senhor está mandando eu ir para lá?
Sim.
Porque esses também são doentes. Também precisam da sua ajuda. O problema não é onde você vai. É com que intenção você vai ao lugar. Jesus deixa claro que ele foi almoçar com cobradores de impostos e prostituta. Mas ele não foi se prostituir. Ele foi como médico. Então não existe lugar bom ou lugar certo, lugar errado ou lugar mau. Existe comportamento de pessoas em determinado lugar. Você pode ir a qualquer lugar e deve ir a todos os lugares. Porque quando você discrimina, você está dizendo que é querendo o diabo. Mas você precisa começar. Ao invés de buscar o lugar mais chique, o lugar mais puro, o lugar mais chupinho, você precisa começar a ver a sua intenção ao ir em cada lugar. Olha, eu vou dizer uma coisa muito interessante. Não existe a menor diferença entre aquele que vai a um bar beber e aquele que vai a uma igreja, ao centro, buscar benefício para si. Porque os dois estão buscando a mesma coisa, pajé individual. Numa forma de cerveja ou numa forma de uma bênção para a minha vida, os dois estão buscando a mesma coisa, pajé individual. Então, se aquele que vai para o centro e critica quem está na bebida, é pior do que o outro. Porque o outro não critica quem vai para a igreja. Aí ele quer ir, desceria, eu vou tomar minha cerveja. Mas quem vai para a igreja e critica o outro, é pior, porque faz a mesma coisa e ainda quer julgar o outro. É isso que nós estamos tentando conversar. É pegar aquilo e não ficar só em palavras ou ficar num campo muito genérico da vida, porque senão você não chega apática. É você trazer aquilo para a sua vida. E trazer aquilo para a sua vida é dizer: eu tenho que parar com essas besteiras de que existe lugar certo ou lugar errado, de que existe um lugar para eu rezar e existe lugar onde eu não vou rezar. Você pode rezar em qualquer lugar. Até fazendo cocô. Você pode beber em qualquer lugar. porque o lugar, porque beber não é problema. O problema é você querer tirar o prazer da bebida. Rezar não é problema. O problema é você querer tirar o prazer da reza. Então esse ensinamento de Jesus é para nos orientar nesse sentido. Vamos parar de dizer, e aquele no pé ali, ele fequenta, como é que você chama? Boca, né? Boca do fumo. Olha, aquele não peça, é um bandido. Mas aquele peça. Agora, eu posso ir lá junto, frequentar o mesmo ambiente. E assim, lá no seu bairro, que tem uns moços que, não, pela lei da terra, não anda muito bem, não tem moça que vai lá com boa intenção para ajudar? Por causa disso, ela não peça? Elas pestam muito. O problema é que ela vai assim. Ela vai com a intenção de servir ao próximo. Ligado em Deus. Agora tem outros que não, que vão lá para ganhar, para beber cada vez mais. Sai lá da sua mansão para ir lá onde você mora para ninguém ver ele beber. Oh, nós temos que parar com uma grande. Como é que fala?
Hipocrisia.
Isso. Posse pecado, não é?
Carice.
Então, hoje, pobre pode comprar?
Não.
Então, quem sustenta? Quem é a maioria?
A classe média e a alta.
É o rico. Mas, na casa dele, você vai. Porque ele é rico. A casa é boa, o bairro é bom, não tem problema. Mas ele vai lá, na boca macaca. É hipocrisia pula nossa. Pela aparência, nós deixamos de condenar. Agora, o pobre que vai lá, igualzinho, o rico nós condena, porque a aparência da casa dele não é boa.
Então, porque é negrão, né? Que nem a cor da sua pele.
Ixi, se for Pedro, então piorou. Se Pedro, pobre, não vale nada. Vale, que não vale nem a bala que gasta com ele, né?
Deixa eles falar, né?
Ficou caro esse pedaço? Então nós precisamos começar a empenhar. Ao invés de criticar, é buscar estar sempre ligado, saber o que, que eu vou buscar naquele lugar, seja esse lugar qual for. E é isso que Jesus disse. O problema não é o lugar, é como você vai. Você pode, ligando-se a Deus, frequentar qualquer lugar e não vai ter um objeção que encosta para você. Sabe, não tem uma lâmpada que afasta isso? Mosquito, mosca? Isso. Você é assim. Se você estiver ligado em Deus, você irradia e afasta os objeções. Afasta aqueles que não querem se mudar. Os que querem se mudar é que vem. Ficou calmo. Então esse não vem para obsidiar, esse vem para pedir socorro. Aí vocês vão para o centro, vão para algum lugar, leva eles juntos. Aí chega aqui, todo mundo está baixo. Alguma dúvida? Então vamos ler algo aqui.
Sagrada fala assim: eu não quero que me ofereçam sacrifícios de animais, mas quero que sejam bondosos, porque eu vim para chamar os pecadores, não os bons.
Isso é a continuação, né?
Então, os seguidores de João Batista.
Você viu lá o número?
Agora eu passo. Vai do 9 até o.
Do João Batista nós não vamos ver, não. O ensinamento é o mestre de
Jesus. O Jesus cura uma mulher e uma menina. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha acaba de morrer. Venha e ponha as mãos sobre ela para que torne a viver. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também. Certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na barra da sua roupa. Ela pensava assim: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé.
Eu escolhi esta passagem para nós conversar de um assunto importantíssimo: trabalho mediúnico. Porque o ato da cura de Jesus Cristo, que vocês chamam de milagre, nada tem de sobrenatural ou milagroso. Porque não existe nada sobrenatural. Existe coisas acima da natureza material. Mas a natureza material não é real. Então, tudo que vocês chamam sobrenatural é natural dentro da natureza espiritual. Ficou claro isso? E aí nós falamos em milagre. E coisas que eu não copio. E eu quero falar um pouco sobre coisas que não copio. Nós já estudou que Deus é tudo. E tudo é Deus. Está certo isso? Deus, ao ser tudo, ele é tudo. Então, se as leis naturais, as leis da matéria são Deus, porque Deus é tudo. Então eu posso dizer que a lei material é a lei espiritual. Estou falando conhecimento científico, lei científica. Está certo isso? Mas que a parte que você conhece, ou seja, a lei da terra, é uma parte de uma lei maior. É só uma parte, não é o todo, não é a verdade, não é a realidade, é só um pedaço. Vou dar um exemplo. Tem uma lei terrestre que diz assim: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço. Mas aqui tem centenas de espíritos. 12 aqui. Como pode caber centenas de espíritos neste espaço? Se não for um ocupando, um ou dois ou mais ocupando o mesmo espaço físico.
Interpenetrando no outro.
Mas a lei diz que não pode. E agora? Pode pôr outro. E agora? A lei está errada?
Não, ela está certa para a matéria, né? É, para a física, para o físico, para o espírito.
Então eu posso vou falar a lei um pouco mais adiante, que ainda não é a total. Dois corpos com a mesma densidade não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso é só para nós entender que nós da lei só conhecemos um pedacinho. Da ciência, nós só conhecemos um pedacinho. Isso é preciso falar para nós entender a parte das curas espirituais. E quando se fala a parte das curas espirituais, entender todo o trabalho espiritual. Por mais que você coloque lei numa atividade espiritual, essa será apenas uma parte da lei maior e não a verdade total. É preciso que aqueles que trabalham com mediunidade comece a compreender isso, que muitas vezes ele vai estudar toda uma série de fenômenos espíritas, mas vai acontecer fenômenos que vão ultrapassar todo o seu conhecimento. O que isso é importante? Porque hoje se faz exatamente o contrário. Os médiuns, os estudiosos do espírito, da espiritualidade, eles procuram ajeitar o que acontece ao que eles chamam. Ao invés de declarar que não sabe o que aconteceu, para poder entender o que aconteceu. Os fenômenos espíritas estão sendo tratados pelo conhecimento espírita da Terra. Quando a base de toda a busca espiritual é a negação do que você sabe como verdade absoluta. Está compreendendo o que eu quero explicar? Não adianta a gente outro lá, Pacho, por exemplo. O Pacho para cular todo baixo se dá assim. O passo para tirar o bichecho se faz assim. Não existe isso. É preciso o médium compreender, e isso foi com a minha filha durante muito tempo uma coisa mal resolvida. O médium precisa compreender que ele está ali para divertir a plateia. É um palhaço. Porque toda a atividade está sendo exercida sem necessidade do médium. E ela, nós poderíamos estar todos sentados aqui, sem corpo, conversando igualzinho. Mas para isso era preciso que cada um soubesse que não é o corpo, largasse o corpo e viesse para cá sentar. Mas como ainda não assa, precisa fazer a viagem, precisa chegar até aqui, precisa sentar, precisa ouvir, precisa prestar atenção, precisa lutar contra o sono, precisa nada disso. Isso é profundo para nós começar a nos guiar raízes naquilo que a gente atende. Um dia eu disse bem claro, o dia que vocês compreenderem o que eu digo, vocês vão jogar todo o ensinamento no lixo, porque não precisa mais do ensinamento. Mas as pessoas se enraizam no ensinamento, se pendem no ensinamento.